Depois que o filho recebeu o diagnóstico de autismo, aos 3 anos de idade, Pamela Holmes passou a se dedicar inteiramente ao tratamento. Aos poucos, com o progresso que ele teve, foi voltando à rotina como fotógrafa. E ela acaba de expor justamente fotografias de autistas e suas famílias, onde as imagens demonstram que, ao contrário do que se pensa, os portadores do transtorno têm, sim, capacidade de interagir.
Também pode trocar o olhar, ele pode ter um relacionamento super legal com a família. Ele pode evoluir no espectro. Você pode ter um diagnóstico até de um caso médio ou até severo e ele evoluir até para um grau médio ou leve com o passar de anos, terapias e a dedicação fidedigna da família mesmo, né?
Foi essa outra face do autismo o tema de um seminário que aconteceu na manhã desta sexta-feira no plenarinho da Assembleia Legislativa por iniciativa do deputado Péricles de Melo, do PT. E com a presença de familiares de portadores do transtorno do espectro autista, especialistas como o português Davi Rodrigues, doutor em educação especial, ele trouxe dados da experiência do país de origem, onde mais de 90% dos alunos deficientes estão incluídos nas escolas e milhares de professores estão capacitados para atender a esse público. Para ele, a educação é o principal caminho para a inclusão. O deputado Péricles preside a Comissão de Cultura da Assembleia e é autor da lei que instituiu as diretrizes para a política estadual de proteção dos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista. O geneticista Salmo Raskin ressaltou que eventos como o seminário são importantes para que surjam políticas públicas nesse sentido. Ele lembrou que a causa de 40% dos casos de autismo no mundo são genéticas e que os especialistas lutam para desvendar os motivos do aumento de casos. Em 30 anos, por exemplo, de um caso para 600, atualmente, a cada 60 pessoas, uma é diagnosticada com autismo.
No momento que a Assembleia faz um evento como esse, ela está reconhecendo que essa condição é um problema de saúde pública e não só de algumas pessoas. É um problema da sociedade. E quando passa a ser um problema de saúde pública, existe muito interesse social de identificar o porquê que isso está acontecendo e, mais do que identificar, tentar propiciar um tratamento e, quem sabe, até num futuro mais distante, uma cura. Para isso, não tem como ter um tratamento específico e uma cura se não soubermos a causa. Então, nós temos que subir o primeiro degrau. O primeiro degrau é saber a causa.
A coordenadora do Grupo Anjo Azul, que apoia familiares de crianças, adolescentes e adultos com autismo, que conta só em Curitiba com 256 mães e pais de autistas que se encontram para a troca de experiências, Fernanda Rosa, também participou do seminário. Ela diz que a informação, o diagnóstico precoce e o tratamento são fundamentais para, inclusive, a melhora e a mudança de grau do transtorno, como ela vive no seu dia a dia.
Posso falar pelo meu filho, que hoje tem 9 anos, foi diagnosticado com 3 anos, já um diagnóstico tardio, porque eu não sabia que se tratava do autismo. Falou com 5 anos, 7 meses e 13 dias, eu nunca vou esquecer essa data. E hoje, assim, ele fala extremamente bem, tá assim praticamente já bilíngue. É essa outra face, que é o outro lado, que é a interação com os irmãos, com o pai, com a mãe. E dessa maneira quebrar esses paradigmas, né, que dizem assim que é um abismo que nós temos entre um lado e outro.
Existe uma lei federal que inclui no protocolo do Ministério da Saúde as diretrizes para identificar as crianças autistas na rede pública de saúde, fornecendo uma série de perguntas para a detecção precoce da síndrome. O autismo é uma síndrome neurológica que atinge 70 milhões de pessoas em todo o mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde. No Brasil, são 2 milhões de portadores. De cada 5 autistas, 4 são meninos. Existem graus do transtorno: leve, moderado e grave. Os primeiros sintomas costumam aparecer já no primeiro ano de vida e os principais alertas a serem observados pelos pais são quando o bebê não se aconchega ao colo, quando não faz contato visual, a ausência de sinais sociais, como dar um tchau ou jogar um beijo. Outro sinal frequente é a falta de interesse pelos brinquedos. E, por último, a ausência de troca. Os especialistas afirmam que um tratamento bem feito é capaz de amenizar a síndrome e garantir uma vida normal aos pacientes. O problema é justamente a falta de estrutura, tanto pública como privada, para que isso se torne possível. Da Assembleia Legislativa do Paraná, repórter Cláudia Ribeiro.